Ei, aqui é o pastor Felipe Santos. Seja bem-vindo ao podcast da Igreja da Cidade em São Paulo. Eu espero que essa mensagem te inspire, edifique sua fé e te empodere para vencer os seus desafios. Compartilhe com alguém se você gostar dessa mensagem. Deus abençoe sua vida. Tchau.
Então, os princípios de fé na vida de Moisés têm tudo a ver com o padrão de conquistas que você vai viver nesse ano. Ainda em Hebreus, uma carta de autoria anônima, escrita para o povo de Deus no Novo Testamento, no céu a gente vai conhecer quem escreveu, diz assim, agora no capítulo 26, ele, no caso Moisés, achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Então Moisés, ele, colocado em uma arca, aqui chamamos de cesto, para a compreensão, desce no Egito. Ali a filha do faraó o encontra e o cria. E por 40 anos ele foi criado no Egito. Ali provavelmente ele foi para a faculdade do sol, porque os egípcios adoravam Horus, o deus do sol. Ali ele teve sabedoria, secularmente falando, de ponta nesse mundo. Ali ele aprendeu o caminho da realeza humana. Moisés era um hebreu, um povo que não tinha terra, talvez não tantos costumes, modo, etiqueta, entendeu? Mas no Egito, ele é criado com uma cabeça de rei, com R minúsculo, terreno. Por isso Moisés, ele cresce com um padrão de realeza. Só que, depois de viver 40 anos achando que era alguém, a vida dele dá uma rodopiada e os próximos 40 anos ele foge e vive achando que é ninguém. E depois disso, seus últimos 40 anos são sabendo quem ele realmente é. Você entende a cronologia? 40 anos achando que é alguém, 40 anos achando que é ninguém, e 40 anos sabendo quem ele realmente é, vivendo a sua missão. Então, assim como Moisés, nós precisamos ser aprovados por Deus em três áreas. A primeira é a mentalidade. A nossa mentalidade vai definir nossas atitudes, nossas frases, nossas escolhas. Os solteiros aqui, eu posso dizer uma coisa, e não estou querendo adivinhar o futuro, não. Você vai escolher alguém para se casar de acordo com a sua mentalidade. Pastor, eu tenho o dedo podre para escolher gente para namorar. É porque você não pode escolher com seu dedo, você precisa escolher com Deus. Entendeu? Deixa um silênciozinho só para a informação, a ampulheta terminar de girar. O nosso padrão de escolha tem a ver com Deus influenciando a nossa mente. Você não escolhe com o dedo, você escolhe com Deus. E Deus quer transformar a sua mente sendo renovada a cada dia. Transforme-se pela renovação da sua mente. Olha Êxodo 2:10. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas. Ei, olha o que ele tinha sido sonhado. Moisés foi sonhado por Deus para ser tirado das águas. Aqui começa a se revelar, mesmo que ele não perceba, qual era a sua trajetória de vida. Eu fico pensando, se a filha do faraó deu o nome para Moisés, qual que era o nome dele antes dele estar boiando? A grande verdade é que quando a gente não tem identidade, a gente fica boiando mesmo. Se você não souber a sua identidade, você não saberá o que fazer. E ele ali recebe um nome, é interessante como Deus influencia as coisas. Como pode alguém que não sabia da história dar um nome para esse menino que teria tudo a ver, não só com ele, mas com o que ele faria pelo povo? O menino cresceu, foi levado para a filha de faraó e foi criado com esse nome, Moisés tirado das águas. Segunda coisa que a gente precisa passar por uma transformação e sermos aprovados por Deus, assim como Moisés, relacionamentos. Relacionamentos são chave. Olha o que a Bíblia diz. Isso é Êxodo 3, 9 a 10. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Lembra que eu falei? Vá, pois, agora eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Denis Silke diz, eu escolho você. Esse é o fundamento dos relacionamentos verdadeiros e duradouros. É o fundamento do relacionamento de Deus com você. Pesquisadores dizem que o êxito, o sucesso de uma pessoa é 85% relacionamentos e 15% competência. Isso é um convite para incompetência? Nunca. Você precisa ter 100% de competência. Mas na hora de assimilar por que você chegou onde chegou, é 85% relacionamento, 15% competência. E nessa pilha aqui de relacionamentos, inclua o relacionamento com Deus. Amar o Senhor, seu Deus, com todo o seu corpo, alma, entendimento e todas as suas forças. O segundo em relacionamentos é se amar. Porque a Bíblia diz, ame o próximo como a ti mesmo. E o terceiro é amar o próximo. Se você não tiver um relacionamento de amor com Deus, você não saberá se amar. Se você não se amar, você não saberá amar os outros. Tem gente que por não saber amar, sufoca os outros e acha que está amando. Mas está sufocando. Está sendo um vampiro emocional que esgota a condição emocional dos outros. Por isso, amor é interativo nesses três níveis, nessas três esferas. Também, Moisés foi aprovado na fidelidade. Fidelidade, 80 anos de idade, Moisés, em obediência à vontade de Deus, guiou o povo de Israel para a terra prometida. Fidelidade, eu chamaria de fé mais estabilidade. Se você quiser anotar aí, fé mais estabilidade, fidelidade. Porque o que é uma pessoa de boa fé? O que é uma pessoa fiel no casamento? Quem é fiel só perto do cônjuge ou é fiel principalmente quando o cônjuge não está olhando? Está respondido, não é verdade? Quem é um funcionário fiel? Aquele que é fiel só quando o chefe está perto ou principalmente na ausência do chefe? Quem é alguém fiel à sua liderança, à sua igreja, aos seus pares, pessoas que caminham? Quem é fiel principalmente na ausência? Fidelidade verdadeira não é expressada na presença, é expressada na ausência. E Moisés foi aprovado na fidelidade, porque ele passou por momentos em que poderia parecer que Deus não estava com ele, que Deus não estava fazendo, mas Deus era com ele e ele decidiu acreditar nisso. Se Deus abrisse uma janela de 5 minutos sem estar olhando para a terra, o que você faria? Tem gente que fala, olha, aquele cara está me provocando tanto que eu vou pedir 5 minutos para Deus e vou descer o sarrafo na cabeça dele. A grande verdade é que se Deus não estivesse olhando para a terra por 5 minutos, as pessoas que o amam verdadeiramente fariam a mesma coisa que fazem quando ele não está olhando. Porque fidelidade é fé mais estabilidade. E Moisés precisou desenvolver isso. Tinha hora que ele tinha fé, tinha hora que ele tinha vontade de matar o povo. Então, momentos de altos e baixos. Você não precisa se culpar por ter altos e baixos. Você precisa assumir esses altos e baixos. Você não pode ter vergonha da sua situação. Você tem que ter consciência da sua situação. A sua situação não é uma vergonha. A sua situação é uma matéria-prima para você chegar num lugar mais alto com uma obra-prima. Se você tiver vergonha desse barro que é a sua situação atual, como você será fiel na obra-prima e na escultura que Deus quer fazer? Somos todos vasos de barro na mão do bom oleiro, não é verdade? A Bíblia já diz isso. Então, o salmista já dizia, escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Fidelidade no hebraico é a palavra emuná, significa firmeza e estabilidade. Agora que você sabe que no hebraico tem a ver com estabilidade, você vai ver que aquela definição fé mais estabilidade não estava tão ruim, né? Gálatas 5:22, a Bíblia diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Fidelidade é fruto do Espírito. Por isso, quem tem o Espírito Santo está liberado para ter fidelidade. É resultado. Fidelidade nesse texto aí no Novo Testamento grego, pistis, convicção que provém da fé. Você nunca encontrará estabilidade e segurança se não tiver uma convicção profunda gerada por sua fé em Deus. Gente, é primeiro fé, depois convicção. E não primeiro convicção para depois ter fé. Porque a convicção humana, ela depende de fatores visíveis. E a definição bíblica de fé é que ela é o firme fundamento das coisas que não vemos. Convicção depende de ver. Fé é o firme fundamento do que não vemos. Entendeu a diferença? Totalmente distinto. Fé não é convicção. Fé pode produzir convicção. Presta atenção nisso. Fé pode produzir convicção, mas convicção nunca vai produzir fé. Como vocês estão entendendo? Tranquilo? Fidelidade é manter as suas convicções profundas sobre Deus e seus propósitos, apesar das circunstâncias. Na sua jornada entre a promessa e a conquista, você sempre será testado em relação à sua fidelidade. A Bíblia diz que quem for fiel no pouco será colocado sobre o muito. Então pensa aqui, ponto A, pouco. Ponto B, muito. Quem está no pouco e é fiel, precisa de estabilidade para chegar no muito sem perder fidelidade. Há um dito mundano que fala que quer conhecer a verdadeira face de uma pessoa, dê dinheiro, poder ou status. Não é verdade? Como você reage com poder? Como você reage com dinheiro? Como você reage com status? Pastor, aquela pessoa é humilde. Peraí, ela já alcançou grandes níveis de poder, dinheiro ou status? Então, calma aí, saberemos se ela é humilde ou não. Saberemos se somos humildes ou não. Por isso, aquilo que você alcança não pode estragar quem você é. Por isso, a vida é mais do que ter, a vida é mais do que fazer, a vida é ser. E nesse contexto, queremos mergulhar aqui em princípios de conquista pela fidelidade baseados na história de Moisés. O primeiro princípio é esse: descubra o propósito de Deus para a sua vida. Descubra o propósito de Deus para a sua vida. Uma coisa é saber que há um propósito de Deus para a sua vida. Existe, está voando, é líquido, está em algum lugar. Outra coisa é descobrir qual é o propósito de Deus para a sua vida. Por que você não morreu ainda? Por que você ainda respira? Por que você ainda está na terra? Porque há uma missão para você cumprir antes que tudo isso acabe. Êxodo 33, 13. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos. Moisés, ele estava insistindo que Deus fosse com eles em uma travessia. E Deus está ali apresentando como ele quer se relacionar com eles naquele momento. E Moisés fica insistindo para Deus: me mostra a tua face, me dá teu WhatsApp, como que eu falo contigo? E Deus fala para ele, e ele pede para Deus: se me vê com agrado, revela-me os teus propósitos. Porque se você souber os seus propósitos, você saberá o que fazer no dia de amanhã. O que fazer amanhã não depende do que a empresa vai dizer, do que o dinheiro possibilita, mas dos seus propósitos. Acredite, tem pessoas com dinheiro sobrando na conta que não sabem o que fazer. Viraram ricos para ter medo de perder dinheiro. E existem pessoas que talvez não tenham os recursos para tal, mas têm propósito, têm visão. E Deus dá provisão para quem tem visão. Você precisa ter visão. Você querer ter provisão sem visão pode ser um caminho para a perdição. Você precisa ter visão. Deus dá provisão para quem tem visão. Segundo, busque aceitação em Deus. Busque aceitação em Deus. Temos falamos na mentoria Conquistas, e isso tem nos acompanhado, tem ecoado sobre esse ano, e é bem categórico, importante de não esquecermos. Uma das cinco linguagens de amor, de acordo com Gary Chapman, é palavras de afirmação. Pessoas que se sentem amadas através de elogios, reconhecimento, quando alguém fala que pensou nela em algum momento na semana, palavras de afirmação é uma linguagem de amor e não tem problema nenhum. Agora, palavras de afirmação não tem nada a ver com necessidade de aprovação. Palavras de afirmação, uma linguagem de amor. Necessidade de aprovação é um entorpecente que leva à morte. Por isso, você não pode viver por necessidade de aprovação. Gente, de todos que falamos aqui, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, tiveram momentos altamente reprovados por seres humanos. O termômetro da sua vida de estar na direção certa não é a aprovação das pessoas. Quando você chega lá, é fácil todo mundo dizer que top, que muito louco, foi sorte, um monte de coisa. Mas quando você está na trajetória, quando você está se preparando no dia que ninguém está vendo, ali vai ter gente discordando, ali vai ter gente dando opinião. O brasileiro, infelizmente, tem uma tendência decadente de querer ser arquibancada, mas não querer ser técnico nem jogador. E o problema é que na arquibancada, qual que é o papel principal? Torcer. Só que se na arquibancada tentarmos jogar, tem nem bola, vou chutar alguém. Se na arquibancada eu tentar ser técnico, são 20 mil técnicos no mínimo para um time só, não dá. Eu tenho falado isso na fé cristã. Gente, se você aprender isso aqui, você nunca mais vai ter escassez com o discipulado. Na fé cristã, os nossos discipuladores, líderes, mentores, eles não são como personal trainers. Numa academia, um personal trainer, ele está orientando e você está treinando, certo? Ele está parado para que você treine. Mas o discipulado é muito mais como se fosse treinar com um amigo. Quantos aqui já treinaram com um amigo, parente, alguém? Foi junto correr, caminhar. Quando você treina junto com alguém, aquela pessoa não está parada para você treinar. Aquela pessoa está treinando e você também. Ô, me ajuda aqui com esse supino? Ah, tá bom, te ajudo. Ó, peraí, estou fazendo o meu. Se você esperar um discipulado personal trainer, não é profecia do caos. Ou você já está frustrado, ou você se frustrará. Se você está esperando alguém que vai parar, vai abastecer a mamadeirinha, esquece. A Bíblia diz que Davi, no seu pior momento em Ziclague, fortaleceu-se no Senhor. Não espere alguém estender a mão para te levantar. Conte com a presença de Deus para você se levantar. Enquanto pessoas te levantarem, o processo nunca será completo em você, porque tem sempre alguém te levantando, porque tem sempre um socorrista. E Deus deixa esses momentos acontecerem, primeiro, porque sabe que você não vai morrer. Segundo, porque Ele quer te ensinar algo. Então não espere mentores personal trainers, não. Espere pessoas que estão se desenvolvendo, e você também. Gente, por que a gente está fazendo mentoria de ano de conquistas todo mês? Porque tem um discipulador que é melhor de um assunto, de repente você está passando um problema na vida financeira, e o seu líder de célula não é um mestre em finanças pessoais. O que você vai fazer? Sair daquela célula? Não. Ali é uma pessoa para caminhar com você, para treinar junto com você. E na mentoria, a gente democratiza as competências que Deus derramou para a nossa igreja. Na célula, você vai estar com gente, você vai orar, pedir oração, você vai levar o lanche e não só comer, em nome de Jesus. Você vai interagir, é bacana, é legal, é vida na vida. No culto não dá para ter isso, não é? Mas na mentoria, você vai receber direcionamento específico, baseado na palavra de Deus, para a prática da vida. Você não precisa viver em crise. O seu discipulador não precisa e nem será o salvador da humanidade. Tem gente que fala do passado como se, uau, o Messias foi meu discipulador. A verdade é que o Messias quer ser o seu salvador. E já basta. E aí na terra ele vai te dar direções potentes para o futuro. Se você quiser repetir o passado, certamente será uma versão piorada do que ele foi. Mas se você quiser provocar o futuro, você verá o que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhum imaginou. Busque aceitação em Deus, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Volta e meia você será tentado a fazer o que os outros gostam. Se você vive só do que os outros gostam, não vai ter jeito. Eu me lembro que, meu testemunho pessoal, no ano de 1996, meu tio Samuel, sua esposa e suas filhas, minha tia Sônia também, foram para a China e depois para os Estados Unidos. 94 foram para a China e 96 eles estavam nos Estados Unidos. E depois que eles se estabilizaram, eles falavam, Felipe, vem para cá, vem fazer um ano de intercâmbio, vem estudar, vem aproveitar que a gente está aqui, né? E eu, minha mãe falava, e aí, quer ir? Eu falava, mãe, não dá, porque eu tenho meus amigos aqui. E chegou um momento que, de tanto querer a aprovação dos meus amigos, eu comecei a ir para a mesma direção em que eles estavam indo. No caso, nada. Utopia, utopos, lugar nenhum. E eu precisei entender que amizade é uma coisa, a aprovação dos outros é uma coisa. Agora, propósito e decisão é sua. Eu me lembro uma vez que um cara mais velho, que era bombadão, falou para mim, você vai para os Estados Unidos, vai fazer o quê? Vai chegar lá e vai comprar um carro e pronto, seus amigos estão aqui. Eu precisei ter uma metanoia, que é uma mente acima disso do que eu ouvi. E você não pode tomar decisões por, ai, afinidade, ai, clubinho, ai, panelinha. Na igreja pode ter até panela, mas não pode ter tampa e não pode ter morte na panela. Entendeu? Tem umas panelas aí que a gente vai precisar jogar uma farinha aí, porque está com morte na panela. Entendeu isso? Pode ter panela? Vai ter afinidade. A galera do empreendedorismo, a galera do chu, do cheio, do xarababá, vai ter. Não tem problema. Uma vez falaram, eu entro na igreja, mas as pessoas não se conectam comigo. Eu falei, as pessoas não se conectam com você? E com quem você se conecta? Não, no caso, você está só esperando as pessoas conectarem com você. Entendi, que pena. Se você não tiver iniciativa, há uma porção de iniciativa para a sua vida que ninguém pode ter por você. Na minha adolescência, eu tentava viver uma salvação porque meus pais eram salvos. E eu entendi, salvação não é igual declaração de imposto de renda que eu entro como dependente. Salvação precisa da minha, das minhas experiências. Lembra daquele episódio em Atos? Os filhos de Cefas dizendo, em nome do Jesus que Paulo prega, e os demônios batem, rasgam as roupas dos caras e eles saem dali envergonhados. Porque é experiência com Deus da sua vida. É conhecer o Salmo 23, mas é conhecer o bom pastor do Salmo 23. De nada adianta eu tê-lo decorado, se eu não tiver intimidade de conhecê-lo pessoalmente. Nos momentos de mais dificuldade, a sua intimidade com Deus é revelada. Intimidade com Deus não é fotinho orando, fotinho lendo, não é. Isso é rede social. Intimidade com Deus é o que você revela na hora do desespero, no dia mau, na adversidade. Essa é a sua intimidade com Deus. E na vida de Moisés, ele precisou passar por momentos de ser impopular. Normalmente, alguém com um futuro inovador terá dias impopulares. Ou você viveu dias impopulares, ou você está vivendo, ou espera. Uma vez um amigo falou assim, eu sou uma pessoa que não é muito querida por todo mundo, mas também não é reprovada por todo mundo. Eu falei, você é tipo uma sopa de chuchu sem sal, né? Tipo, um negócio assim... Normalmente, uma pessoa que está agradando a Deus, está desagradando o diabo. Lembra quando Jesus disse, é impossível servir a dois senhores, pois se agradar a Deus, desagradará a Mamom? Automaticamente, a gente entende isso. Tudo que agrada a Deus, encapeta o diabo de raiva. Tudo que agrada o diabo, desagrada a Deus. Por isso, se o inimigo estiver raivoso contra você, celebre, você está na direção certa. Quantas vezes acontece da gente orar expulsando demônio, e o demônio falar, eu vou te matar, eu te odeio. Que bom que você me odeia. Esse é o sinal de que eu estou na direção certa. Busque aceitação em Deus, senão você será escravo da aceitação de pessoas, e isso não é nada legal. Terceiro, encontre seu descanso em Deus. Encontre o seu descanso em Deus. Não é tentar viver o descanso dos outros, é o seu descanso. A pergunta que não quer calar nessa manhã é, qual é o seu descanso? Brinquei aqui no começo, né? Arraial do Cabo, Maragogi, Aruba, não sei, Punta Cana, Tahiti, Polinésia Francesa, vamos lá, tamanho da sua fé. Mas sabia que é possível você ir para um lugar com um mar altamente azul e não descansar? Tem gente que na piscina do prédio, com cheiro de cloro, descansa mais do que alguém no Caribe. Porque não é o ambiente que proporciona descanso, é Cristo que proporciona descanso. Ele disse, venham a mim os cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Ele falou isso porque os judeus descansavam no sábado. Só que Jesus curava no sábado e os judeus ficavam revoltados com isso. E Jesus está dizendo, gente, descanso não é só mais um dia. Descanso é uma pessoa e eu sou essa pessoa. Por isso, diferente dos judeus... Com todo respeito, mas fazendo aqui uma diferença entre a nossa base de fé, você não descansa só no sábado. Você que trabalha sábado está falando, é verdade, eu não descanso sábado. Você descansa em Cristo, de domingo a domingo. O dia que for, pode estar em guerra do lado de fora, você está em Cristo, você tem acesso a descanso. Por isso, lá de fora pode estar em guerra, você tem descanso lá de dentro. Claro que o melhor dos mundos é Caribe do lado de fora e Cristo do lado de dentro. Oh, isso é bênção, não é? Aí é o ideal, né? Aí é glória a Deus. Então você precisa primeiro resolver o lado de dentro, senão você vai ficar gastando lá de fora. A Bíblia diz que uma mulher sangrava há 12 anos e gastou todo o seu dinheiro com médicos, porque era uma solução externa. Mas a gente precisa priorizar as soluções internas, impopulares, decisões difíceis. Eu tenho uma palavra sobre o seu ano de conquistas. O ano de conquistas tem a ver com decisões difíceis. Quer conquistas? Decisões difíceis. O coeficiente de experimentação do ano completo de conquistas, abençoado, pleno, decisões difíceis. Quem sabe conversas difíceis, uma reorganização de orçamento difícil. Eu conheço pessoas de muito perto, que tomaram decisões drásticas sobre suas finanças. Porque eles pensaram assim, ou nós cansamos as nossas finanças, ou nossas finanças vão nos cansar. É uma guerra. Você precisa tomar uma decisão. De novo, ninguém vai tomar essa decisão por você. Decisões difíceis, ó, você mesmo. Você que tomará essas decisões difíceis. Sobre padrões de comportamento, ambientes, estratégia, o futuro. O futuro só respeita a gente corajosa. Entendeu? O futuro não dá moral para a gente mimimi. Eu vou bater em outra porta. O futuro só respeita a gente corajosa. Encontre seu descanso em Deus, cara. Quarto, seja reconhecido por Deus pela sua obediência. É claro que existem vários atributos que as pessoas podem notar em nós. Sua altura, sua eloquência, sua piedade, sua excelência, seu talento, enfim, seu perfume, não sei. Mas as pessoas precisam em algum momento observar que há obediência em você. Está entendendo? É quando o chefe no trabalho dá uma direção bizarra. Todo mundo discorda. Fala, capitão, vai dar ruim. Você vai lá e fala, olha, estou aqui também para obedecer. Quando couber a mim as decisões, eu vou ditar as regras. Mas já que não cabe, vamos fazer. Pode ser que vão te xingar, vão te menosprezar, mas você estará dando um testemunho de obediência. Pensa, Noé construindo uma arca, gente, eu sei que é Moisés, mas não tem como, a vida dele aponta também para a gente de antes e gente depois. Noé construindo uma arca por 100 anos, 100 anos ouvindo, otário, otário, otário. Daqui a pouco, nunca antes na história da humanidade, começa a cair água do céu. Quem é o otário agora? Né? Não deu tempo dele tirar a onda, porque na verdade estava criando ondas. Né? Então, na verdade a onda vai tirar vocês, eu não vou nem tirar a onda com vocês. Ele entrou na arca com seus filhos, seus cônjuges e com os animais. E as pessoas que desprezaram a obediência daquele homem se afogaram, morreram. Não é à toa que a Bíblia diz em Deuteronômio que o caminho oposto à obediência, olha que coisa, deixa eu te chocar um pouquinho, deixa. Sabe qual é o contrário de obediência? Morte. O contrário de obediência no dicionário é desobediência. O contrário de obediência no mundo espiritual é morte. Graças a Deus pelo sangue de Jesus, que nos dá novos começos. Mas no Antigo Testamento, você sabe, tinham formas muito mais imediatas de morte mediante a desobediência. O chão até abriu. Já que o chão não abre mais e o céu se abriu, que tal obedecer pela graça e pela misericórdia de Deus? Não é obedecer para sermos aceitos. Tem gente que fala, eu vou obedecer para entrar no céu. Não, não, é o contrário. Isso está muito errado, tá? Não é obedecer para entrar no céu. É obedecer porque em Jesus você já tem o céu. Jesus chama você e fala, olha, eu te perdoo, te dou a salvação. Agora, seja livre para obedecer. Não é obedecer e chegar com uma conta no céu e falar, ó Deus, olha o tamanho da minha obediência. Quem fizer isso, normalmente, já vai voltar. 180 graus, é para o outro lado. É Deus, obrigado por me dar a salvação. Obrigado por ter me dado tanto amor. Agora, por gratidão, eu vou obedecer. Essa é a diferença da fé justiceira e da fé misericordiosa, que escandaliza o padrão religioso. Diferente. Mas viva isso. Seja reconhecido por Deus pela sua obediência. O Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Sabe qual é o problema de ter uma vida dupla e uma vida de máscaras? É que chega uma hora que o mundo espiritual não sabe se nos chama pelo nome ou pelas máscaras e personagens. Meio pesado, né? Isso aqui para mim também, tá? Não fica chocado. Quem vive máscaras, personagens... Chega uma hora que é que Deus é Deus, né? Mas, afinal de contas, quem é você? Por isso a sua identidade precisa ser prioridade. Quem você é em Deus? Ele te chama pelo nome, ele te chama de filho. Eu tenho uma dificuldade, às vezes, porque na minha família o histórico é falar que somos servos de Deus. Bom, se somos servos de Deus, qual que é o foco? Produtividade, resultado, não é? Chicote e vambora. Mas eu aprendi na igreja da cidade que antes de servos, somos filhos. Qual que é a responsabilidade do servo? Servir. Também somos. Qual que é a responsabilidade do filho? Põe o relógio aí. Tic-tac, 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 tic-tac. Qual é a responsabilidade do filho? Pensa aí, pensa aí. Está vendo? A gente não tem a explicação para isso na nossa cultura. A nossa cosmovisão não apresenta qual é a responsabilidade do filho. Se eu ficasse uma hora em silêncio aqui, eu estou dizendo de mim mesmo, tá? A gente ia ficar pensando em definições. Tipo aquele meme que tem um cara que ele aparece perdido em várias ocasiões da humanidade. Está sempre... A gente ia ficar assim. Gente, qual é a responsabilidade do filho? Chocante, não? Vou deixar você com essa pergunta, pensando para ir embora. Filipenses 2:8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Bom, já que não sabemos responder à responsabilidade do filho, eu vou te dar uma dica. Qual que é a liberdade do filho? Ser parecido com o pai e fazer o que o pai faz. Porque um filho com responsabilidade, mas sem visão de liberdade, não é filho, é órfão. Cuidado. Às vezes a gente pensa que é filho, mas está operando como órfão. Isso é um grande problema. Pseudo-filho, na prática, órfão. E a gente precisa monitorar isso diariamente, porque é sutil, hein? Não é mole. Busque ter intimidade com Deus. Busque ter intimidade com Deus. Intimidade. Nós somos criados para intimidade, sabia? Tem gente que tem medo de intimidade por causa de traumas, abusos, situações difíceis, irresponsabilidades. Qual foi o primeiro relacionamento da humanidade? O primeiro. Adão e Deus. Na verdade, espiritualidade. Qual foi o segundo relacionamento da humanidade? Adão e Eva. O que é isso? Casamento. Intimidade também. Qual foi o terceiro relacionamento? Adão e Eva e seus descendentes. Família, comunidade. Então você precisa entender que a intimidade passa longe de ser apenas uma abordagem sexual. Nós vivemos em um mundo com a cultura altamente sexualizada. Então, intimidade parece sinônimo de sexualidade, mas não é. Intimidade tem a ver com, eu gosto dessa definição, conhecer o coração e tornar conhecido o meu coração. Intimidade é isso. Conhecer o coração e tornar conhecido o coração. Porque, às vezes, a gente conhece os bens da pessoa, a gente conhece os dons da pessoa, a gente conhece a aparência estética da pessoa, mas será que a gente conhece o coração da pessoa? Intimidade é conhecer o coração e tornar conhecido o seu coração também. Se você só conhecer o coração, mas não tornar o seu conhecido, não é uma intimidade plena. É um intercâmbio de conhecimento de coração. Então, disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. Deus, ele estava aqui com Moisés, e Moisés queria conhecer uma faceta de Deus que ninguém conhecia. Moisés, ele estava no Monte Sinai, em uma fenda na montanha, e Deus passou por ele, por causa desse pedido. E Moisés, ali da fenda, foi permitido ver as costas de Deus, porque ele queria ver a glória dele. E é interessante que ele não mostrou exatamente a cara dele, não mostrou a mão dele, mas Deus passou por aquela montanha, e Moisés da fenda viu as costas de Deus. E eu sempre me perguntava, como é que Moisés conseguiu escrever Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio? Como? Eu me apego a essa revelação, de que quando Moisés viu as costas de Deus, ele não viu apenas as costas de um ser humano, ele viu as costas do Deus eterno e soberano. E por ver as costas de Deus, ele teve revelação suficiente para conseguir escrever o que aconteceu antes dali. As costas de Deus para o que já havia acontecido. Moisés, talvez está querendo saber tudo o que vai acontecer. Calma, deixa eu te dar uma experiência que vai te fazer entender tudo o que já aconteceu. Por isso, você precisa ter revelação de Deus. E qual que é o caminho para ter revelação de Deus? Intimidade. Uma Bíblia aberta no Salmo 23 em cima da TV, em que a página do Salmo 23 está amarela e as outras páginas estão brancas, normalmente não parece ser um instrumento de intimidade. Charles Spurgeon dizia que uma Bíblia que está em pedaços normalmente pertence a uma pessoa que não está em pedaços. Entendeu? Uma Bíblia cheia de anotação. Eu sei que você tem várias Bíblias, tem uma mais novinha, mas tem uma Bíblia de guerra, né? Que tem lágrimas sua que já pingou. Uma vez uma Bíblia com sangue de alguém. Eu falei, meu Deus, calma, é só o sangue de Jesus. Busque ter intimidade com Deus. Intimidade é o caminho para a revelação. Jesus Cristo é a única chave para a intimidade com Deus. Lembra? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém virá ao Pai a não ser por mim. Sexto e penúltimo, encontre a sua satisfação em Deus. Quem sabe, só quem sabe, você está buscando a satisfação de outra pessoa. Quem sabe seu pai sonhou que você fosse um advogado, um engenheiro, um médico, um cientista, um político, um administrador, um CEO. Mas se isso não era o que Deus tinha para você, você pode ter calçado aí sapatos que não são para você. E se o número for menor, vai doer. Se o número for maior, vai ficar engraçado. Igual quando a galera vai jogar boliche. Já viu alguém botar sapato de boliche com a maneiro? Ou ficou bonito esse sapato de boliche em você? Não. Normalmente parece um pé de palhaço, assim, 700 números maior. E você precisa encontrar satisfação se posicionando no lugar que Deus tem para você. Êxodo 33:19 diz, e Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Não há nada que você precise que Deus não pode dar. O que você entende por bondade? Bondade será que alguém que ia fazer o mal e não fez? É alguém que não precisava fazer o bem, mas fez? É alguém que me serviu um cafezinho com o que eu queria? É alguém que me ajudou? É alguém que ligou o ar-condicionado para mim? É alguém que me estendeu a mão? Bom, definição bíblica de bondade, de acordo com esse texto aqui em que lemos bondade, tá? A bondade de Deus significa atraente e agradável, útil e proveitosa, abundante e farta, bondosa e benevolente, apropriada e conveniente, estado de bem-estar ou felicidade. A bondade de Deus não é um item de luxo na prateleira. A bondade de Deus existe para você. Sua bondade e fidelidade me seguirão em todos os dias da minha vida. A bondade de Deus existe para você. Quando a bondade de Deus não encontra você, fica igual um casalzinho quando está um longe do outro. Fica sem jeito, fica procurando, não é verdade? Sabe quando você marca um horário com alguém e por alguma razão a pessoa tarda a chegar, você fica toda hora olhando para a porta, será que a pessoa está chegando? Você está preocupado, não é? A bondade de Deus é assim com você, aceite isso! A bondade de Deus sem você fica tão sem graça e você fica tão sem graça sem a bondade de Deus. Por isso a raiz da satisfação em Deus tem a ver com a bondade dele. Por isso quando dizemos Deus é bom, não é só um clichê, um chavão. Deus é bom, não tinha mais nada para falar, falei isso. Não, Deus é bom. Porque a bondade dele transforma a minha realidade. Quem sabe nesse ano você precisa pegar a sua realidade e confrontar com a bondade de Deus. Quem sabe a sua realidade está meio ausente do que é a bondade de Deus. Peça para Deus para que a bondade dele inunde a sua realidade. A sua realidade só será chata se não houver a bondade de Deus. Ontem eu fui pregar num café de pastores da Rede Inspire aqui em São Paulo. Dormi mega tarde, acordei mega cedo, dirigi bastante, mas eu cheguei lá com um senso de felicidade. Eu falei assim, gente, o que explica isso? Não dormi o tanto que eu queria, não tomei o café da manhã colonial que eu gostaria. Fiquei um pouquinho de trânsito em alguns lugares, mesmo sendo sábado de manhã. Como eu posso explicar isso que está acontecendo dentro de mim? É uma bondade sobrenatural que me prepara para o próximo momento. Eu te digo isso. A bondade de Deus não é só sobre o agora. A bondade de Deus está te preparando para o que Ele está prestes a fazer. Você entra nessa alegria e daqui a pouco você experimenta algo que você nem imaginava. Porque a bondade de Deus te alcança antes do extraordinário. É normal a gente querer o extraordinário de Deus. Deus, eu quero o teu extraordinário. Quando o Senhor quiser manifestar, eu estou aqui, estou facinho. Beleza. Viva na bondade e experimente o extraordinário. Não aconteceu aquilo exponencial que você estava esperando? Tudo bem, a bondade está disponível para hoje. Acesse isso, viva isso. Ria sem ter razões naturais. Ria por razões sobrenaturais. Rir de piada é fácil. Rir no espírito é que é o desafio. Está entendendo? Pessoal, o que você está rindo? Você é uma hiena? O que é isso? Não é porque... Não dá para explicar o porquê. Não é ser um crente idiota. É ser um crente feliz. O crente foi feito para ser feliz. A alegria do Senhor é a nossa força. Sétimo, tenha um coração humilde. Humildade não tem a ver com condição financeira. Humildade é uma atitude do coração, uma atitude espiritual. A Bíblia trata a pessoa desprovida com o nome de pobre. O pobre. É pobre, o que vai fazer? Não, é politicamente incorreto. Não. Incorreto é deixar o pobre do jeito que ele está, porque o Evangelho transforma o pobre. Não adianta chamar favela de comunidade e o lugar continuar ruim. Não muda o nome para tentar anestesiar. Eu, aos 7 anos de idade, morava num lugar de um cômodo, um em cima do outro. Também sei o que é ser pobre. Mas nunca pensei, ai, me chama disso. Gente, não é sobre o chamamento, é o tratamento e a transformação. E a humildade não tem a ver, a pessoa é mais humilde. Como assim é mais humilde? Ah, ela é mais simples. Cheio de pobre complicado por aí, hein? Não é verdade? Eu já fui um pobre complicado. Assim como tem rico simples, tem pobre complicado. Gente, humildade não tem a ver com condição financeira. Humildade, vou dizer, é condição espiritual, principalmente diante da adversidade e da contrariação. Quer saber se alguém é humilde? Contraria. A gente vai descobrir. É quando eu sou contrariado que eu vou mostrar se eu sou ovelha ou lobo. Um pastor antigo dizia isso. A diferença da ovelha e do lobo é quando você bate o cajado em um dos dois. Ovelha bate o cajado já. O lobo bate o cajado para você ver. Ele come o cajado, você e seus parentes. Nem que seja pelas costas criticando. Lobos. Deus disse: eis que os envio como cordeiros em meio a lobos. Pô, que legal, hein? O Senhor está enviando a gente como um animal indefeso em meio a um predador. Ótima notícia. E depois dizem que a Bíblia é boa notícia. Não. Por que ele está dizendo, envio vocês como cordeiro em meio a lobos? Como quem diz, eu sei quem vocês são, cordeiros. E ele também é o cordeiro. Ou seja, vocês são do meu tipo. Eu estou enviando vocês em meio a lobos. Se você se deparar com um lobo à toa, preocupe-se. Mas se você se deparar com um lobo porque Deus te mandou, vença. Entendeu? Tipo o filme 300, o cara está lá, um lobo, e agora? Essa é uma razão para medo, se deparar com um lobo à toa, ou talvez por desobediência. Mas se é Deus que está te enviando em meio a lobos, adversidades, críticos, só tem uma saída, vitória. Olhe para a sua situação de problema e declare isso. Essa situação pode ser difícil, pode ser uma conta difícil de pagar, pode ser um problema que existe há muito tempo, mas só há uma saída desse problema e se chama vitória em nome de Jesus. Êxodo 33:20 acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Interessante que o nível de revelação que Deus nos dá é proporcional ao que a gente aguenta. Você busca em Deus algo que Ele sabe que você vai conseguir administrar e viver depois. Não queira ter a experiência espiritual de uma outra pessoa se não for para você. Ah, o fulano viu o terceiro céu, eu quero ver também. Gente, que tal eu ver o terceiro domingo indo à igreja, a terceira semana indo à célula, antes do terceiro céu? Tá bom, está bem mais perto, não é? O terceiro mês que eu dou o dízimo, aleluia. Qual o poder do terceiro na sua vida hoje? A terceira fechada de trânsito que eu não xingo palavrão, não é? A terceira fofoca que fizeram perto de mim que eu não fiquei junto. O terceiro céu é mole querer. Agora, o terceiro, que aponta para a continuidade aqui na Terra, é o acessível que vai nos transformar. Que adianta eu ver o terceiro céu e ficar... Revelação é para algo. Deus mostra a coisa do céu para quem vai fazer diferença na Terra. Só isso. Ele não vai mostrar coisa do céu para quem vai ficar aqui querendo se achar, querendo se mostrar, querendo parecer espiritual. Não. Toda unção tem uma função. E uma grande responsabilidade com isso. A sua zona de conforto não deixa a sua vida mais segura. Ela apenas te mantém numa vida menor. A zona de conforto não preserva a sua vida. A zona de conforto diminui a sua vida. O que é a zona de conforto? É não querer mudar algumas coisas que Deus está te convidando com uma voz suave. Interessante que a voz de Deus na Bíblia é representada por uma brisa suave, um ventinho gostoso, como desse ar-condicionado. Mas a voz de Deus também é colocada em algumas situações como um estrondo, um trovão. Afinal de contas, me ajuda, qual que é a voz de Deus? A da brisa ou a do trovão? Você escolhe quando que você quer ouvir e obedecer. A primeira é a brisa suave. Filho, filho, A segunda vai aumentando o volume. A terceira, no que ele vê que você está diante de um precipício de morte, ele olha e fala, modo trovão ativar, modo estrondo ativar. Pá, e fala com você numa outra altitude. Por quê? Você não apreciou a voz da brisa. Toma o trovão. Toma aí o estrondo, dorme com esse barulho. Entendeu? Um tipo de relacionamento pesado é um relacionamento só de ordens. Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Tem gente que acha que Deus é assim. Um relacionamento saudável é de inspiração, caminhada, interação. Se você não percebe Deus na caminhada e na interação, você está aproveitando só o nível do comando e da ordem. Para Deus ter te dado uma ordem pesada, crendo que Deus é amor, Deus é bom, Deus te conhece, Deus te criou, você ignorou no mínimo umas 8 etapas bacanas que Deus falou com você através de um louvor, de uma palavra, de uma expressão artística, de um sonho, de um testemunho de alguém. Não queira viver só com estrondo. Ouvir Deus no estrondo é mole. Qual que é a arte da espiritualidade, da intimidade com Deus? Ouvir Deus como brisa suave. Ouvir Deus com uma voz mansa, simples, tranquila. Quando a gente não está em intimidade com Deus e sem um coração humilde, a voz suave passa e a gente fala, era para aquela outra pessoa que não veio no culto. Ah, se minha sogra ouvisse isso. Nossa, que é a cara do meu irmão. Puxa, isso aqui é para aquele endemoniado. Né? Nosso problema é que a brisa suave é sempre para todo mundo, é para os outros. Deu só para essa brisa em outro aí. Quando a gente tem um coração humilde, a gente ouve a voz brisa suave e a gente pensa assim, e se for para mim eu ignorar? E se isso aqui for para mim? Queridos, se você abraçar algo que ouviu e não for de Deus para você, ele vai dizer. Agora, se algo de Deus foi falado para você e você não ouvir, as consequências virão. Por isso, essa é uma manhã de uma mensagem, uma pregação para todos que vieram. Para todos que vão ouvir o podcast. E em terceiro, outros que pena não puderam estar com a gente. Mas espero que estejam na piscina ou no ar-condicionado também. O orgulho é o contrário de humildade. O orgulho limita o seu crescimento e experiência com Deus. Com isso, temos Filipenses 2, 5 a 7. Que atitude eu devo ter na minha vida então, pastor? Socorro. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Como conclusão, busque a sua recompensa em Cristo Jesus. Busque a sua recompensa em Cristo Jesus. Não é baganha, não é viver com segundas intenções, não é querer mais o resultado do que o Redentor, é acreditar no que a Bíblia diz em Hebreus, que o Senhor é galardoador para aqueles que o buscam. Deus é recompensador para quem se interessa em ir atrás dele. Olha que legal. Hebreus 11, 26, como lemos no começo, lemos no final, é que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Assim como eu e você, Moisés passou dores, decepções com pessoas, momentos em que parecia que não estava tão fácil ouvir Deus. Moisés passou por momentos de instabilidade com Deus, com ele mesmo e com as pessoas. Agora, como então podemos passar pelos momentos de dificuldade nesses níveis? Gente, a grande sacada da fidelidade, fé mais estabilidade nessa manhã é foco na recompensa futura. Você consegue tentar imaginar o que Deus vai te recompensar daqui a pouco? Acho que não tem nada de errado a gente tentar pensar isso. Tudo bem que é o que olho nenhum viu. Tudo bem. Tudo bem é o que ouvido nenhum ouviu, o que mente nenhum me imaginou. Mas para ele me surpreender, eu preciso ter uma opinião formada do hoje. O que seria um casamento surpreendente para você? Você precisa imaginar um nível para que Deus te surpreenda. O que seria uma carreira surpreendente para você? O que seria uma expansão surpreendente da nossa igreja na cidade? O que seria férias surpreendente para você? O que seria futuro para os seus filhos surpreendente? Tenha fé em Deus. Imagine e deixa Deus te surpreender com a recompensa que Ele guardou para você. Gente, nessa manhã, não estamos falando sobre se Deus tem recompensa para a gente ou não. Estamos falando sobre se caminharemos na direção dessa recompensa ou não. Ele é fiel para guardá-la na linha de chegada. A proposta aqui é, seja fiel para caminhar até a linha de chegada.